Amigo Jornal Operação Cidade, hoje a gente conversa com o prefeito municipal, Jaelson Ramalho Mata, falando a respeito da sua visita à Câmara, quando foi convocado a comparecer na reunião dessa segunda-feira, e o prefeito fala a respeito dessa visita e a explanação que fez aqui aos vereadores na noite desta segunda. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Navarro Júnior, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar com vocês aqui. Na noite de ontem, nós estivemos na Câmara Municipal para apresentar informações a respeito de vários assuntos que foram levantados, como a questão aí da situação dos ônibus escolares, como a situação dos prédios escolares, como também a questão da dengue, né? E também o que o município estaria fazendo para resolver, para sanar a questão da dengue. E também foram feitos outros questionamentos mais, que era a respeito aí do concurso público, né? Algumas outras obras que o município está tocando. E então nós estivemos na Câmara para responder esses questionamentos. Vale lembrar que, numa breve comparação, o município teve em 2009, né, um quantitativo aí de 2009 a 2012, 17 obras executadas. De 2013 a 2016, 30 obras executadas. De 2018 a 2020, 18 obras executadas. E o município hoje conta com 29 obras, né, em execução e já algumas já concluídas, né? Então, muitas vezes se fala que o município não está trabalhando, que o município não está realizando, e os números demonstram que realmente o município está agindo, né? Está executando. São obras em diversas frentes, obras de pontes, obras de escolas, obras de quadras esportivas, obras de postos de saúde que estão sendo construídos, centro de fisioterapia, a escola de Santa Terezinha, que incendiou-se em 2016, e hoje o município está realizando a construção com recursos praticamente próprios, né?
E vai ser entregue em breve,
né? E a União depois faz o repasse, né? Mas é o município quem está sustentando os pagamentos dessa obra, né? Quero dizer também que nossa gestão já entregou mais de 70 veículos e maquinários e ainda tem outros 9 ou 10 para ser licitados e entregues, né? E também outras obras que ainda estão por começar, né? Que o município está preparando licitações e também projetos aí para execução. Não é fácil você fazer execução de obras, você tem que ter projetos, tem que ter engenheiros qualificados, né? É um engenheiro para fazer o projeto estrutural, outro para fazer um projeto elétrico, outro para fazer o projeto hidráulico, né? Muitas vezes precisa de mais do que um profissional para fazer todos esses projetos. Por isso, municípios pequenos têm dificuldade de execução. Mas nós estamos fazendo frente a tudo isso, contratamos aqui vários arquitetos e engenheiros e contratamos também uma empresa, várias empresas, acho que são 3 empresas, para fazer projetos complementares, né? Para que tudo possa ser feito de acordo com a lei. Então, o município tem executado as obras e muitas dessas obras são nas escolas. Serão mais de 15 obras, né, de porte médio, grande, que vão ser feitas nas escolas, tá? E também as manutenções pequenas, né, que são feitas pelos pedreiros que nós temos no município, tá? Foi falado também sobre essa situação precária dos ônibus. Nós trouxemos 7 ônibus novos, tá? E tínhamos um planejamento de retirar 7 ônibus que estavam em condições não tão boas.
Os mais antigos.
Os mais antigos, para fazer a reforma, né, a manutenção desses ônibus, só que nós fomos surpreendidos com um impedimento do Tribunal de Contas em fazer uma licitação de transporte universitário para os estudantes do município. Então nós tivemos que repor os ônibus para o transporte, assim meio que a toque de caixa, meio que rapidinho, porque o Tribunal de Contas nos impediu de fazer essa licitação. Agora estamos indo, fazendo uma licitação, uma dispensa, para poder fazer a reforma dos estofados, né, dos ônibus, para que possamos ter qualidade também na prestação de serviços com esses ônibus que eram para ser retirados de circulação até que fossem reformados, mas que infelizmente foi necessário colocar à disposição.
E como o prefeito falou, esses ônibus vão ser reformados para ser usados para os próprios funcionários, né?
Correto. Parcialmente, depois que nós resolvermos o problema da licitação do transporte universitário, nós vamos colocar esses ônibus para o transporte de servidores, né? Servidores do pátio, servidores da coleta de lixo, servidores também da agricultura, né? Para que eles possam também ter um transporte adequado. Outra questão que foi levantada é a questão da dengue, né? Eu gostaria de salientar que o município está fazendo ações, né? Nós estamos colocando nos 9 postos de saúde do município a hidratação. O que é hidratação? As pessoas vão lá, o médico atende, identifica os sintomas da dengue e aí já entra pelo soro, né? Muitas dessas pessoas já vão para o soro. Outras que estão em casos mais leves é só uma medicação. Medicação para febre, medicação para dor, mas a hidratação está sendo executada nos 9 postos de saúde.
Nos bairros, o próprio posto do bairro já toma hidratação.
E mais o centro, né? São pelo menos de quase 20 pessoas por dia que são atendidas com hidratação nos postos de saúde. Outra questão que nós estamos fazendo também é um trabalho nas escolas, divulgando o combate à dengue, divulgando, né, as prevenções que a população tem que fazer. Nós também estamos fazendo um trabalho aí de notificação dos terrenos. Fizemos um arrastão em março, fizemos também várias prefeituras no seu bairro onde foi feita a coleta de limpeza de terrenos, foi feito também um trabalho pela vigilância sanitária, né? Outra questão também é os exames. Prontamente já é determinado que se faça os exames. O exame de hemograma sai praticamente no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Está sendo muito célere. E essa atitude de hidratação nos postos está sendo copiada por outros municípios do Paraná que estão indo nessa mesma vertente aí para atender e tirar o peso de cima dos hospitais, né? E também foi tratado a questão do piso do magistério. Nós tínhamos um acordo com os professores de, se o parecer jurídico e o Tribunal de Contas derem favorável, né, haja visto que é um ano eleitoral, nós daríamos, então, um avanço para diminuir a curva do piso do magistério. O que é o piso? É o valor mínimo, né, que deve ser pago para os professores. Então, nós fizemos uma reunião, só que na reunião ficou decidido assim, que se o governo federal continuasse com a desoneração da folha de pagamento dos municípios, que é a redução do valor do INSS a ser pago, então nós iríamos atender a categoria, né? Então, nós ficamos esperando, demorou para o governo resolver essa questão, ele entrou na justiça, né?
E o Supremo teve que definir.
E o Supremo teve que definir, somente dia 17 de maio é que saiu a resposta do Supremo. Ali, depois, nós já encaminhamos para o Tribunal de Contas, estamos aguardando o Tribunal de Contas se manifestar, né? De qual vai ser o parecer do Tribunal de Contas a respeito do piso dos professores. Porque é um ano eleitoral e o prefeito fica impedido muitas vezes, até com improbidade administrativa, né, se fizer alguma ação que a lei não permita. Então, nós estamos consultando o Tribunal de Contas para ver.
Um parecer do Tribunal isenta o prefeito.
Correto. Então foram levantados diversos questionamentos a respeito de peças de veículos. Nós respondemos também que a Prefeitura está fazendo um trabalho, é feito um levantamento com servidores que entram no site para levantar preços, né, para levantar questões de peças, né, foram feitas mudanças que hoje têm dado um resultado muito bom, mudanças de secretariado, mudanças de direção, mudanças de chefia, né, que têm dado um resultado. Né.
Como disse o prefeito na sua fala, né, na noite de ontem, prefeito, o trabalho do vereador é fiscalizar mesmo. O prefeito disse que foi feita fiscalização, tem coisa errada, tem. Foi feito mudanças, foi trocado pessoas e é andar, tocar para frente, tem que tocar o barco, né?
Correto, né? As empresas que tiverem qualquer responsabilidade estão sendo acionadas na justiça, nós fizemos todas as investigações, né? Fizemos também perícia nas obras, tudo está sendo apurado, tudo está sendo também questionado na justiça, mas nós temos todo o trâmite que tem que ser seguido, né? Tem que dar o direito de resposta, o direito de contraditório para as empresas. Então é todo um processo e que está sendo feito, né? Graças a Deus nossas prestações de contas foram aprovadas 2021, 2022, também em 2023, né, se Deus quiser, será aprovada. Tá? Estamos também aí fazendo todo esse trabalho aí de transparência. Fomos reconhecidos pelo Instituto Áquila como em primeiro lugar aqui na região norte do Paraná com a transparência, né? E também como mobilidade, segundo lugar como mobilidade e acessibilidade. Né? Então, isso é importante. Outra questão que nós também recebemos recentemente, um prêmio ouro e depois seguido do prêmio diamante na sala do empreendedor. Né? Então, demonstra que a prefeitura está em boas mãos, está fazendo o trabalho correto. Tem pendências? Tem problemas? Tem. Todo município tem problemas. Uhum. Né? As gestões enfrentam dificuldades, mas nós temos buscado trabalhar sério, né, e nos empenhado aí para que tudo seja levado para a população o melhor trabalho possível.
O senhor falou que também foi citada a questão do concurso. Qual que é a situação do concurso? Ainda pode ser chamado as pessoas que fizeram esse concurso ou não?
Estamos...
Devido a ser um ano político também?
É bem transparente, foi questionado a questão do concurso, mas é bem transparente, está lá no site da prefeitura. O edital previa que dia 14 de maio era o dia para a homologação, correto? A homologação do final do concurso, tá? Então nós aguardamos isso aí. Já foi homologado, agora nós já estamos trabalhando pela alimentação do sistema CIAP do Tribunal de Contas para também conseguir fazer as convocações. A previsão é que dia 5 de junho nós comecemos a convocar os classificados. Tá? Hoje nós temos aí ofertadas 132 vagas, mas é possível que nós passemos além dessas 132 vagas para a convocação, porque nós temos ali pessoas convocadas pelo PSS.
O departamento motorista conseguiu atingir o número, prefeito? Parece que não ia conseguir o número que precisa, né?
Nós temos 27 classificados no concurso de motoristas. Então, estaremos convocando provavelmente esses 27 motoristas, né, já na primeira chamada aí, estaremos convocando esses 27.
Tá certo. Mais algum destaque, mais algum detalhe?
Não, eu gostaria de salientar que nós temos nos empenhado, né, trabalhado muito firme junto ao governo do estado, né, temos recebido assim, apoio dos deputados, muitas coisas ainda estão sendo trazidas ao município aí, através dos nossos deputados, recursos, emendas, né? Temos barracão industrial, temos aí mais 9 veículos para chegar, ônibus para saúde, ônibus para entidades como a APAE, né? Temos aí também outras emendas que nós temos, que os nossos deputados, os senadores têm nos agraciado, né? E agradecer a essa confiança que esses nossos parceiros, né, têm tido conosco, tá? Então, podem contar com o nosso empenho, nosso esforço, nossa dedicação para que o município receba o melhor trabalho, o melhor que estiver ao nosso alcance.
Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Navarro.
Muito bem, depois de falarmos com o prefeito municipal, Gelson Ramalho Mata, a gente fala também com o presidente da nossa Câmara Municipal, Alex Borba, falando a respeito dessa visita do prefeito. A convocação foi feita, o prefeito veio até a Câmara Municipal para falar sobre diversos assuntos pertinentes aí à nossa Prefeitura Municipal, e o Alex fala da visita do prefeito, né, dessa convocação e da visita e as explicações do prefeito. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Navarro, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Navarro, tivemos a presença do prefeito na sessão ordinária de ontem. Muito importante o prefeito vir conversar com a população. Existem vários questionamentos por parte da população em relação às coisas que acontecem dentro da nossa cidade. Os vereadores são cobrados, e cobrado muito em relação a tudo que não vem acontecendo e acontecendo dentro da nossa cidade, e cabe aos vereadores estar cobrando durante a sessão, mediante requerimento, mediante as explicações dentro das sessões. Por isso convocamos o prefeito, convidamos o prefeito para estar trazendo melhores esclarecimentos para a nossa população.
A gente falava com o prefeito agora há pouco, né, e ele disse, olha, problemas tem, toda a prefeitura tem, governo estadual tem, governo federal tem, e problemas aconteceram, foi solucionado em termos, porque várias pessoas foram trocadas, várias posições a gente teve que trocar pessoas, enfim, com novas pessoas a gente tem que tocar, a prefeitura não pode parar, a gente tem que tocar a prefeitura e aguardando também as resoluções de tudo que foi, de todas as providências que foram tomadas. É tempo, porque é justiça que tem que tomar a providência e a gente tem que esperar que tudo seja resolvido.
Então, Navarro, na realidade, existem muitas coisas que foram prometidas em campanha que seriam feitas dentro da nossa cidade. A população votou em peso no prefeito, ele teve mais de 70% da votação dentro da nossa cidade, e a expectativa era muito grande. E tem muitas coisas que deixaram a desejar durante esse mandato. A população cobra com razão, porque tem coisas que daria para ter sido feito melhores. Eu entendo que existe a burocracia, sim, Navarro, mas o prefeito, ele é um funcionário do povo e ele tem que ser cobrado pelo povo. Então, muitas vezes eu vejo os vereadores dando só parabéns para o prefeito, e não, o vereador na realidade ele tem que fiscalizar e cobrar, porque o nosso município não está a mil maravilhas. Então, com certeza, como chega para o Alex Bor, para outros vereadores, a reclamação chega para todos. A população, no seu geral, ela não, na sua grande maioria, pelo que eu tenho andado, não está contente com o que tem acontecido na nossa cidade. São várias coisas que não funcionam dentro da nossa cidade do jeito que deveria funcionar. Eu sei que existe o problema da burocracia, que no meio público ela existe, mas tem coisas que deixa a desejar, né, Navarro? A gente era para estar com o poço funcionando, não estamos. Por quê? Porque não foi feita a licitação total do jeito que teria que ser feita. A gente temos aí a nossa cidade passando por dificuldade de água, temos várias obras da nossa cidade que não anda que nem a população queria. A gente tem ali aquela passagem, que é aquela ponte que vai que vai lá para a Arena, que vai para a Pedreira ali, que parece que não acaba nunca. A gente tem estradas que os produtores aí cobram da administração. Nós temos situações de veículos da nossa cidade, que a nossa frota, muitos dos veículos ali precisa de manutenção, precisa de reparos e não é feito. Nós temos várias e várias reivindicações em relação à saúde, educação e várias outras situações dentro do município, que a população acaba cobrando o vereador. E a população muitas vezes não distingue que o vereador, ele faz parte da fiscalização, e não é o vereador que executa as coisas dentro da nossa cidade. Então, o vereador é cobrado. O vereador é cobrado porque nós temos um guincho hoje, que é um guincho muito velho, muito aquém do que a nossa população merece. O vereador é cobrado por muitas vezes a demora do atendimento no pronto-socorro, o vereador é cobrado por inúmeras coisas que não cabe ao vereador, porque quem executa isso aí é o prefeito que tem o poder, a caneta na mão. Os vereadores, lógico, que tem que cobrar, tem que fiscalizar, é isso que o vereador Alex Borba tem feito desde o primeiro dia do seu mandato, e isso incomoda muito quem está sendo cobrado, o prefeito, a sua equipe, com certeza. Por quê? Porque o pessoal gosta de palmas, gosta de aplausos, gosta de ser paparicado por vereador. E o vereador Alex Borba não é assim. Eu, como falei, sempre votei aquilo que era melhor para a nossa cidade. É, e o que não era bom para a nossa cidade, eu não voto a favor, como eu questionei na sessão de ontem. Falei para o prefeito. Falei, prefeito, em nenhum momento nós votamos nada que prejudicasse o senhor no mandato do senhor. O único projeto que eu lembro que foi reprovado ano passado, que veio aqui, que nós fizemos uma emenda, foi que ele queria dar um reajuste em relação ao IPTU. Eu fiz uma emenda para não ter reajuste. O município tem dinheiro em caixa, as coisas não estão acontecendo que nem a nossa população queria. Como é que eu vou onerar mais a população? Fui lá e fiz uma emenda para não ter um reajuste. Então, foi a única coisa que ele que nós fizemos algo em relação aos projetos que o prefeito manda para a Câmara. Então, não tem briga da Câmara com o prefeito em relação às coisas boas da nossa cidade. Mas tem questionamento que o vereador tem sim que fazer para a administração atual, e o chefe da administração atual é o prefeito. Porque nós, vereadores, como prefeito, somos funcionários do povo e não adianta eles querer achar que é diferente disso. Tem que respeitar, tem que atender, tem que fazer, tem que trabalhar para o povo. Essa é a obrigação do político. O político, ele está para servir o povo, não para ser servido. E aí, muitas vezes, o prefeito, a sua base, não gosta desse questionamento, que nem foi questionado na sessão de ontem. O prefeito, às vezes, não pode ser convocado. Lógico que tem que ser convocado, tem que ser convidado, tem que ser estar sempre na Câmara dando explicação daquilo que acontece e do que não acontece no nosso município. Porque quem vê, muitas das vezes, o prefeito e sua equipe vir na rádio, parece que a nossa cidade não é a Bandeirantes que nós vivemos hoje. Lógico que tem coisas que foram feitas, mas tem muita coisa que deixou de ser feita, tem muita coisa que não está no agrado da população. E cabe nós, vereadores fiscais, legitimizados pelo povo, cobrar isso. Se não for os vereadores que cobrar o prefeito, quem vai cobrar? Os vereadores cobrando já não é fácil, Navarro? Aí se não cobrar, aí as coisas não acontecem mesmo na cidade. Então tem muita coisa que tem que acontecer. Algumas coisas foram feitas, sim. Porque cabe ao prefeito fazer. Se não for o prefeito fazer, que nem falou, ah, Santa Terezinha foi feita. Mas se não fosse o prefeito fazer, quem que ia fazer? Ia ser o Navarra, ia ser o Oswaldo, ia ser o morador de Bandeiras? Não, o prefeito tá com a caneta na mão, ele que tem que fazer. Ah, foi pago. Lógico que tem que pagar, quem tem que pagar a prefeitura. Então existem algumas coisas que eles falam que foi feito, e é obrigação do executivo. O executivo tá ali, se propôs a representar o povo nessa situação, o povo acreditou, confiou e tem que entregar um serviço de excelência. Lógico que tem muitas coisas que não vai agradar todo mundo, mas no geral a cobrança em cima dos vereadores por parte da população é muito grande. Os vereadores têm que cobrar de quem isso aí? Do prefeito, porque quem que tem a caneta na mão que vai executar tudo aquilo que é cobrado pela nossa população? O prefeito e seu secretariado. Por isso que nós trouxemos o prefeito, tivemos algumas discussões acaloradas na Câmara, isso é normal, porque se for para o prefeito vir aqui também e só ficar dando parabéns, dizendo amém também, não precisa nem vir aqui. Faz uma carta lá de parabéns e manda para ele. E eu acho que todo vereador tem que questionar o prefeito, porque ele é fiscal. Porque não está mil maravilhas. Então, quem só dá parabéns, alguma coisa de errado tem, né, Navarro?
Uhum. Como prefeito, por exemplo, você disse, né, o vereador é o fiscal do município, são 13 vereadores, 13 fiscais do município. Claro que tem que cobrar o que não deixou de ser feito. O que tem alguma coisa de errado tem que ser cobrado também. E claro que o prefeito vai falar ao lado dele o que ele fez, o que tem de bom na administração dele, enfim. A verdade é que o prefeito veio, respondeu a todas as perguntas, né? Não sei se agradou ou não, mas ele respondeu a todas as perguntas e disse, se chamado novamente, não vai deixar de vir, né?
O mais justo é o prefeito vir mesmo. Se chamar, é obrigação. A transparência para a população, ela tem que acontecer, Navarro. Mas o que o vereador ali no seu mandato ele tem que trazer para a população é verdade. E aí quando vem quer mostrar que está tudo certo, não é bem isso. Não está tudo errado. Mas está longe de estar tudo certo, de estar uma beleza na nossa cidade. Nossa cidade tem que melhorar muito. Nossa cidade precisa de uma saúde melhor, de uma educação melhor, de uma oportunidade de emprego melhor, de verdades para o povo melhor. Quando você vem, vou trazer uma casa popular, vou trazer emprego, vou trazer indústria, que isso aconteça, que não seja só em ano eleitoral, em ano político. E cabe nós, vereadores, estar fiscalizando e mostrando para a população a realidade. Agora, se for para o prefeito vir e você só ficar dando parabéns, você não questionar nada em relação à administração, aí não precisa do prefeito vir também. Aí os vereadores fazem uma carta lá, parabéns ao prefeito, e fica como parece que tá sempre quando vem na rádio, porque o prefeito quer transparecer que tá tudo a mil maravilhas, e não é isso que tá na nossa cidade. Precisa melhorar, tem que melhorar, a população acreditou que seria melhor do que é hoje, e nós vereadores temos que continuar cobrando, trabalhando, fiscalizando aquilo que tem que acontecer dentro do nosso município, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando, atuando em várias frentes, em frentes de obra, em frente da parte do esporte, na parte dos automóveis dentro do nosso município, da frota do nosso município, dentro da saúde. Não é fácil você fiscalizar tudo, porque você também não tem entendimento de tudo, né, Navarro? Uhum. Mas nós temos tentado fazer da melhor forma possível. O vereador Alex Borba tem trabalhado bastante no que é o papel do vereador, né? O vereador, ele é o fiscal do povo, é quem fiscaliza as coisas dentro do nosso município em relação ao executivo municipal. E é isso que eu tenho feito.
Esse foi o principal destaque na reunião dessa segunda-feira, né? Foi a presença realmente do prefeito. Mais algum detalhe, ô presidente?
Ah, Navarro, eu queria agradecer o prefeito também, porque a gente, quando cobra, a gente também tem que agradecer. Às vezes, se fosse outro prefeito também, de repente, não queria ir na Câmara. O prefeito foi, respondeu tudo. De repente, as respostas não foram aquelas que os vereadores, os moradores queriam. Também falou a versão dele também, os vereadores também, quem discorda, fala também aquilo que discorda. Tem aqueles que dá parabéns, que vai dar parabéns pro prefeito. E a população enxerga tudo que está acontecendo na nossa cidade. O Alex Borba não é o dono da verdade, mas eu levo para a Câmara aquilo que eu sou cobrado pela população. Quando não tinha essas cobranças tão grandes, eu estava indo que a população estava mandando. Era começo de mandato, vamos tentar o negócio andar para frente aqui. Opa, começou a vir as cobranças, vamos cobrar o que a população está pedindo. E esse é o papel do vereador, levar a voz da população para dentro da Câmara Municipal. Já somos vários vereadores, muitos vereadores, e se ninguém representar a população realmente nas reivindicações que a população quer, na insatisfação da população, fica difícil. Lógico que vai ter também aqueles vereadores que vão defender também a satisfação da população, porque tem uma parte da população que acha que está tudo certo, que está tudo bom, mas tem aquela grande parte que discorda, que acha que tem que melhorar, que existem pontos para ser refeitos, para se fazer. Isso cabe nós vereadores estar trazendo para a nossa população. Mas, no geral, foi uma boa reunião. A população acompanhou bastante pela internet, presencialmente também. Quase 4 horas o prefeito ficou ali respondendo. E esse é o papel da Câmara Municipal: fiscalizar, legislar e tentar ter uma cidade melhor. Sabemos que dependemos muito do executivo, mas o que precisar o executivo para que a Câmara Municipal ajude, nós estamos aqui, Navarro. Você está sempre presente nas sessões, você vê o tanto de sessão que nós fazemos ali em extrema urgência, os pedidos do prefeito, para que as coisas andem. Agora, se a Câmara tivesse de alguma forma tentando barrar o prefeito, você pode ter certeza que a nossa cidade estaria 1000 vezes pior, mas não é esse o intuito, não é isso que a Câmara fez durante esses 4 anos, Navarro.
Valeu, obrigado pela presença, Alex.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com a nossa população.
Tá aí, falei então com o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, Alex Borba, prefeito, né, que marcou sua visita aqui, foi convocado, veio, respondeu as perguntas dos vereadores e nessa sessão principal destaque da reunião dessa segunda-feira, dia 27 de maio. Navarro Júnior para o Jornal Operação Cidade.